Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, sempre aqui tratando dos melhores assuntos do agro, conversando com os maiores atores do agro do nosso Brasil. Te desejar uma excelente tarde, deixar um abraço, né, aqui para você, muito obrigado pela sua audiência, ao pessoal das chácaras, dos sítios, dos ranchos, das fazendas, a você, produtor rural, que está indo, ouvindo agora, da lida, né, essa lida que não para, a você, nosso muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Hoje eu vou conversar com o Leandro Silva, engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, tem MBA em gestão de empresas e finanças e é diretor comercial da Life Biological Control, lá de Piracicaba. E o tema da nossa entrevista será: área tratada com baculovírus amplia produtividade.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira temos as dicas técnicas no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Nosso assunto é hoje a importância da análise foliar. Sou Cléo João, da CJ Agrícola. Quais os momentos que o produtor tem para fazer essa coleta da folha? É no início do florescimento ou quando a planta está com 5 a 6 trifólio bem aberto, é o momento ideal para se fazer essa coleta de folha. Muito importante que o produtor ou o técnico colete só com folha, sem o pecíolo, ou folha com o pecíolo junto, que daí são parâmetros para identificar, né, nos aplicativos, para a gente identificar as carências, são diferentes, são parâmetros diferentes, folha ou folha com pecíolo. Então, assim, ainda dá tempo, chega em aproximadamente do resultado do laboratório em uma semana, dá tempo ainda de fazer alguma intervenção nutricional na planta. Vou citar um exemplo: potássio, boro, magnésio, enxofre. Esses quatro elementos são muito importantes no enchimento de grão para fazer o peso de grão, o famoso PMG, peso de mil grãos, ou PMS. Então, assim, eles entram muito fortemente, principalmente o potássio, nesse quesito aí, no peso de grão. E aí, se algum produtor tem dificuldade para interpretar ou fazer essa coleta de folha, pode nos comunicar aqui que a gente faz esse serviço e também faz a interpretação para ele. Beleza? Um abraço a todos aí.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira também, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, muito boa tarde para vocês. Bom, hoje eu vou dar uma dica infalível para vocês. Nós estamos falando aqui na semana passada, né, do segredo de uma boa liderança, de uma liderança assertiva, e nós falamos que tudo começa com as pessoas, e antes das pessoas, começa por nós mesmos. Afinal, a gente só consegue lidar com o outro se a gente conseguir lidar conosco. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte: todas as pessoas são muito carentes, nós somos muito carentes. Então, muito cuidado para você não cair numa vala que é, ao lidar com o outro, você pensar que está lidando consigo mesmo. E dessa forma, você quer as coisas da sua maneira, você comunica da sua maneira, você se relaciona da sua maneira, e aí está o grande erro. Por isso é tão importante conhecer os outros, para que nós tenhamos a comunicação que vai acessar o outro, para que nós tenhamos o relacionamento que o outro deseja, e para isso você precisa conhecer esse caminho. Então, toda vez que você for conversar com um colaborador, que você for se relacionar, procure entender o que que chama a atenção do seu colaborador. Às vezes você tem uma oportunidade de um feedback, de uma reunião one-on-one, um a um, e você perde muito tempo falando de você mesmo. Que tal se você perguntar um pouco mais sobre a história de vida dessa pessoa, sobre quais são os seus sonhos, quais são os momentos que deixa essa pessoa feliz, alegre, quais são as suas preocupações, e a partir do ouvir atentamente o outro, com certeza você terá vários insumos para você utilizar para criar uma conexão afetiva verdadeira. E depois que você estabelece uma conexão afetiva com um processo de confiança, você terá um time muito mais engajado, e o engajamento vai fazer com que essa pessoa queira, de forma inconsciente até, te entregar os melhores resultados. Pela admiração, pelo companheirismo, pelo comprometimento que ela tem com você, tá? Então, a dica de hoje é: conheça mais quem está junto com você. E toda vez que você for liderar, independente se é um novo projeto, se é um feedback, é um processo de correção, uma administração de um conflito, tenha na mão as estratégias que vai conectar com a pessoa que está à sua frente. Por isso, a liderança mais importante é a situacional. Eu fico por aqui, desejo uma ótima semana para vocês. Um forte abraço.
Jaxele, abraço para você, até a próxima terça-feira. Eu já vou para o intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Leandro Silva, engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal. Ele tem MBA em gestão de empresas e finanças e é diretor comercial da Life Biological Control. E o tema da nossa entrevista será: área tratada com baculovírus amplia produtividade. Leandro, tudo bem com você? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Divino. Obrigado pelas boas-vindas. Obrigado pela oportunidade de estar participando aí contigo. Pela oportunidade de levar a mensagem, mais conhecimento, conteúdo para todo agro brasileiro aí, né? Porque o programa a gente sabe que já está tomando uma dimensão aí muito legal. Então, para nós é sempre importante falar sobre esse tema que a gente gosta tanto. Vive o nosso dia a dia. Então, e é bom também fazer o nosso conhecimento chegar aí ao Brasil todo, né? Muito obrigado.
Esse eu acho que vai ser o ano do biológico, viu? Porque eu vou te falar, já começamos falando de biológico desde o início de janeiro, terminamos dezembro falando de biológico, mas isso é bacana, isso mostra que o Brasil entrou de vez e que é um caminho sem volta, né, Leandro?
Sem sombra de dúvida, Divino, você sabe que o Brasil já há muito tempo já é referência no controle biológico, né? E vem crescendo cada vez mais e essa liderança só fortalece, né? Nós já estamos trabalhando com ele já há mais de 10 anos, então já ia desde 2014 que a gente iniciou essa jornada. Os produtos, a empresa tem um pouquinho menos tempo, mas é reflexo de um trabalho já que vem de anos, né? Então a gente também está muito feliz com esse crescimento e com, realmente assim, é algo que só cresce. Em ano nenhum, nesses últimos 10 anos, a gente vê uma redução, uma estagnação, né? Então, a gente é muito feliz até por ter escolhido essa profissão de agrônomo e estar atuando, ter escolhido também o segmento dos bioinsumos.
Muito bem. Você fica sediado em que região do país? Em que cidade?
A minha sede é Piracicaba, assim como a empresa, então ela é uma startup, uma empresa genuinamente brasileira que nasceu e está sediada em Piracicaba, São Paulo, e levamos já os nossos produtos, as tecnologias já com o Brasil todo aí, já há 4 anos.
Você não tem o sotaque do pessoal de Piracicaba.
É verdade, mas já deixei descendência em Piracicaba. Já temos um filho e já está falando Piracicaba, já está puxando o R, viu? Mas eu sou catarinense.
Opa!
Sou catarinense.
Parabéns.
Então, e por felicidade, ainda bem que apareceu Piracicaba, porque a gente se apaixonou aí não só por São Paulo, não só por Piracicaba, mas por São Paulo, região muito boa. E é uma região central que a gente pode, né, desbravar o Brasil todo de uma forma muito fácil, e é uma referência também, né? Quando a gente está falando sobre controle biológico, a gente está falando sobre esse crescimento, Piracicaba é uma das regiões, uma das cidades que mais tem startups, empresas dedicadas ao desenvolvimento dessas tecnologias biológicas. Isso é uma, talvez não seja curiosidade para todos, mas é uma informação, um fato bem relevante aí, e foi até um dos fatores que nós levamos em consideração para escolher a cidade como base, porque é o berço da tecnologia biológica ali. Nascemos dentro da Esalq, que é a incubadora de empresas da Esalq USP, né? Temos esse selo que nos habilita aí, né, aos produtos, ao desenvolvimento, e estamos muito felizes com a região, com o segmento e crescendo cada vez mais.
Você falou que a Life, ela é uma startup. Conta um pouco mais pra gente. Primeiro que o nome é imponente, né? Muito chique. Life Biological Control. Quer dizer, já parece coisa americana, né? Mas conta pra gente, por que que é uma startup? Sim. O que que quer dizer isso?
Obrigado até pela oportunidade de poder explicar, né? Nós estamos empreendendo, esse é meu primeiro empreendimento junto com a minha sócia. E é legal, assim, essa questão da startup, porque, na verdade, ela é uma empresa. Toda startup em si é uma empresa, né? Mas o que difere ela, por que algumas são classificadas como startup, é a questão de ser uma empresa nascente e principalmente ligada à tecnologia e inovação, né? E com um crescimento muito rápido, né? Diferentemente daquelas empresas que já são consolidadas há muito tempo do mercado, né? Então, esse é o principal ponto que caracteriza uma startup. O legal do aspecto do surgimento dela é a história também ligada à formação, né? Então, por uma necessidade, eu fui fazer agronomia e não estava no agro, não era também do agro, não tinha nenhuma ligação com o agro. Para você ter noção, eu fui fazer agronomia para poder encarreirar, porque eu trabalhava na Ambev naquela época. E era minha única forma de subir na empresa, era fazendo agronomia. O curso, a área, o curso é tão rico, tão inspirador, que na metade do curso eu já decidi que eu queria ser agrônomo realmente e queria desbravar o Brasil, né? Então, esse foi um ponto importante aí que apareceu o agro. E o agro, é impressionante o que ele tem de ver empreendedora. Basta ver que o agro brasileiro é uma das referências mundiais, principalmente por essa inovação, por essa... pelo pioneirismo, né, em muitos aspectos, essa veia empreendedora veio junto com a formação na agronomia. Então, desde que eu comecei a viver os problemas do campo, as dificuldades, né, a gente sempre começou a pensar em soluções. E aí, já depois trabalhando em multinacionais, também ali fazendo as aplicações, manejos de campo, sendo agrônomo realmente, né, eu comecei a me deparar com a questão da dificuldade realmente de fazer um manejo com os produtos tradicionais, com os químicos que já estavam sofrendo alguns problemas. Isso eu estou falando de questão de mais de 10 anos. Os problemas, claro, e as oportunidades também aparecendo na frente com relação ao que a gente já tinha iniciado um desenvolvimento lá em 2014 dentro do mestrado, né? Então, esse lado científico também é muito forte. Eu trabalhava com desenvolvimento de produto. Dei sequência na minha formação da agronomia a um mestrado. E de forma muito clara, assim, vendo a solução que a gente tinha em casa para um problema que o agricultor estava sofrendo lá no dia a dia do campo, né? E que está tirando produtividade dele, tornando a lavoura cada vez mais cara. Sem contar os aspectos de contaminação e de sustentabilidade que a gente vai ter a oportunidade de falar mais para frente, né? Então, Essa é a veia da startup, né? É pensar em soluções para alguma coisa que alguém está sofrendo e a gente buscar uma solução para aquela dor. No meu caso, a dor surgiu a possibilidade a oportunidade de trazer uma solução no mestrado ligado ao trabalho, né? Que daí lá eu comecei a ver que realmente estava muito difícil manejar os meus campos e a gente precisava buscar uma solução diferente. E eu tinha um problema naquela época, estava muito relacionada à questão dos trabalhadores que entravam nos campos e tinha uma aplicação de químico, então, e era muito intenso em mão de obra, porque eram campos de melhoramento, né? E a solução que eu encontrei na época foi com o controle biológico, a utilização de produtos biológicos. Mas há 10 anos a gente está falando, que eu estou falando, ainda era uma quase que uma utopia falar que o controle biológico ia vingar, porque eram poucas empresas produzindo, eram poucos produtos. Então existia uma certa dificuldade que, graças a Deus e graças às empresas, os empreendedores que estão desbravando, aí hoje a gente tem um cenário completamente diferente no Brasil, que está muito mais fácil. Hoje é viável a gente pensar numa agricultura regenerativa e numa agricultura 100% biológica, feita com base biológica. Já é possível, coisa que há 10 anos atrás a gente achava impossível falar nisso.
Leandro, vamos fazer um intervalo comercial, rapidinho nós voltamos.
Voz do Campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade, o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Leandro Silva, engenheiro agrônomo, e o nosso assunto é baculovírus. Leandro, o tema da nossa entrevista aqui é sobre baculovírus. Vamos começar trazendo para a nossa audiência o que é o baculovírus?
Muito bom, Divino. É bom você dar essa oportunidade de esclarecer, porque o termo até assusta, né? Baculovírus termina aí com vírus, mas baculovírus nada mais são do que organismos. São organismos que são encontrados naturalmente no meio ambiente, nas lavouras. Então é o que existe de mais lindo. Desculpa se às vezes eu usar uns termos assim, lindo, maravilhoso, porque realmente se a gente é apaixonado por controle biológico...
Fica à vontade, não tem problema nenhum.
Eu sou apaixonado por controle biológico porque é fascinante, porque realmente é fascinante, é lindo o que acontece, porque na verdade é o seguinte, na verdade é o que ocorre na natureza, né? Então, muitas vezes eu até brinco, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você está falando em tecnologia, em inovação... qual é a inovação de vocês? Eu brinco que no aspecto do organismo em si, não existe inovação, nós não criamos nada, nós como empresa, os cientistas, a gente não cria nada. Do aspecto do organismo, a gente descobre o que já está lá na natureza, né? Então, óbvio que existem técnicas, porque é difícil descobrir, né? Então, existem técnicas que a gente aplica para descobrir esses organismos que estão agindo naturalmente lá na natureza. Não é simples, não é fácil, é bem complexo, né? Até porque a natureza é um emaranhado de coisas, e você sabe que o Brasil é riquíssimo em biodiversidade, então é muita coisa misturada lá. Então fazer essa prospecção, realmente entender o que realmente está controlando as pragas de forma natural, porque na verdade é isso que acontece, né? Na natureza é uma batalha lá, então é um organismo, né, que se sobressai sobre o outro, e a nosso objetivo é entender o que está acontecendo lá e separar o que realmente está agindo, né? E aí, claro, aí a nossa invenção, o brilhantismo aí do ser humano vem quando a gente encontra formas de... E aí vem a tecnologia, vem a inovação realmente, porque daí é desenvolvimento, é criação realmente, formas de como que a gente vai imitar a natureza. E aí que é o difícil, né? Porque a natureza está agindo a há milhares, né, bilhões de anos, e desenvolvendo, porque isso é desenvolvimento da natureza, essa técnica do controle biológico é desenvolvimento da natureza. Então, na verdade, a gente tem que tentar imitar o que ela faz, e não é nada fácil imitar ela, porque, na verdade, a gente retira esse organismo lá da natureza e traz ele para uma condição de laboratório onde a gente tem que aumentar ele e muito, e na verdade aumentar somente ele. A gente tem que evitar contaminações, e isso não é simples. Então, respondendo a tua pergunta, baculovírus são agentes de controle biológico que nós identificamos agindo na natureza e encontramos uma forma de multiplicá-los em grande escala e criar uma forma que ele se torne um produto viável a voltar para a lavoura, para uso do agricultor dentro das técnicas que ele já tem, porque também a gente não pode criar um produto que mais atrapalhe o agricultor, que ele não consiga utilizar porque não tem equipamento, porque não tem conhecimento, não é viável a aplicação. Então, aí sim também entra tecnologia e inovação para viabilizar que seja um produto viável do agricultor utilizar.
Ele combate o quê? A lagarta?
Sim, principalmente os baculovírus, as principais pragas que ele combate são lagartas. Mas eles têm atuação principalmente, certo, em cima de insetos, né? Então, nós temos programas de pesquisa de baculovírus focando outras classes de insetos que não somente as lagartas. O mais conhecido atualmente, onde tem maior aplicação, sem sombra de dúvida, é para controle de lagarto.
Certo. Como é que funciona esse controle biológico no manejo dessas pragas? Até para não fugir do controle, porque eu acho que essa é uma grande preocupação, né?
Sim.
Como é que, já que vocês conseguem uma multiplicação muito grande, como é que isso não perde o controle?
Perfeito. Isso é importantíssimo, né, Divina? Porque a gente tem que ter diversos controles para garantir que o que a gente está produzindo é realmente aquele organismo. É claro que a etapa anterior, que eu te falei de prospecção, de entender o que está atuando lá no campo, essa etapa é muito importante, porque uma das etapas é entender se esse organismo que está atuando lá no campo, ele realmente ele tem uma ação apenas sobre os insetos que nós estamos fazendo a pesquisa de interesse, que nós queremos controlar, né? Porque senão a gente estaria criando um grande problema. Se a gente for lá no campo e não tiver um entendimento claro se aquela classe de organismo que nós estamos isolando e trazendo para o laboratório, se ela age, atua somente sobre aquele inseto que nós queremos controlar, isso poderia ser um problema. Então, existe uma primeira etapa, que é essa prospecção, e garantir isso, que ele realmente é específico, né? E aí, a segunda etapa é muito mais garantir a qualidade do que a gente tem dos processos de multiplicação, para garantir que nós não estamos multiplicando outros organismos que não aquele de interesse. Então, para isso, existem diversas técnicas, então a gente tem equipamentos, tem uma série de etapas onde cada lote, cada batelada produzida é feita análise para entender se lá não tem outros tipos de vírus, se não existem fungos, bactérias, outros micro-organismos que possam vir a ser nocivos, né, à saúde humana, talvez a outros animais, porque a gente sabe que existem muitas infecções que são causadas por bactérias, por fungos, e a gente não pode estar multiplicando esses outros micro-organismos em laboratório. Então, isso passa pela segurança de processos. Nós implementamos já desde o início o ISO 9000, então a gente tem certificação, tem controles, tem auditorias, exatamente para garantir essa qualidade do produto final. E obviamente que o próprio cliente também tem um crivo importante, e que bom que o agro ele é muito exigente. Um cuidado que a gente tem tido muito é realmente garantir que a gente está atendendo os critérios exigidos pelos nossos clientes, porque eles também são rigorosos. Então, a gente está num setor extremamente competitivo, esse crescimento que você citou, a concorrência também cresce, e isso é saudável porque, na verdade, está todo mundo um de olho no outro, né? Então, se a gente bobeia, a gente sabe que muitas empresas, uma pega lote da empresa do outro para fazer testes. E isso é muito saudável, assim como instituições também. Existem diversos programas de instituições onde são amostras de produtos são coletadas no campo, são levadas para o laboratório, feito extensivos testes, e esses resultados são publicados em feiras, congressos, artigos, anais, relatando se está sendo encontrado problema no campo ou não, né? Então isso é muito, muito bom para a segurança do processo como um todo.
Leandro, nós estamos já no final da primeira quinzena de janeiro, daqui uns dias já começa o plantio do milho, segundo a safra, aí já começa de uma forma mais extensiva, né? Como é que está o uso de produtos à base de baculovírus nessa cultura do milho?
Certo. Bom, assim como toda a cadeia de bioinsumos que a gente chama, né, está crescente, né? A gente sabe que o ano de 2024 foi um ano muito difícil para o agro, para as empresas. Alguns segmentos foram bem impactados, então o segmento de fertilizantes, mesmo o segmento de defensivos químicos. A gente tem acompanhado aí, inclusive com notícias de algumas recuperações judiciais sendo anunciadas, porque a cadeia de revendas estava passando por alguns problemas. Mas, diferentemente disso, a cadeia, quando a gente dá um zoom na cadeia e no segmento de biológicos, ele continua crescendo ainda, né? Para você ter uma noção, o fechamento de 24, né, o mercado de 23 cresceu mais de 20%. E um crescimento médio anual dos últimos 3 anos na taxa aí de 25%. Isso é mais do que 4 vezes o crescimento mundial de bioinsumos. Então, mesmo o Brasil sendo referência no uso, né, de controle biológico no mundo, a gente vê que o Brasil ainda continua crescendo muito mais do que o mundo, né? A taxa de crescimento anual é muito maior. A safrinha, bom, você falou muito bem, a segunda safra, né? Porque o termo safrinha já caiu em desuso, porque a gente sabe que já daqui a pouco ela vai estar sendo
safrona,
chamada,
né,
de safrão, exato. E vai estar sendo chamada de safrão. Então, a segunda safra, ela tem se tornado para nós uma das mais importantes, tá? Então, nós lançamos produtos à base de baculovírus em 2022. Então, nós estamos indo para a terceira safra e o nosso histórico de crescimento, ele é de mais de 100%. Então, assim, muitas vezes a gente até segurou um pouquinho o crescimento justamente para não perder as rédeas, para não perder controle de processos. Mas a demanda por produtos é muito grande ainda. Então, essa é até uma questão que a gente não focou nesse aspecto, mas um dos gargalos do mercado desse crescimento ainda é a disponibilidade de produto. A gente não vê uma baixa demanda, a gente não vê que nenhuma limitação de crescimento por demanda, mas sim por produtos, né? Então, esse é um aspecto importante. E a segunda safra é uma das mais demandantes para nós. Então, esse mês passado de dezembro e novembro foram meses bem intensos de fechamento, focando justamente na segunda safra, né, de produto que a gente tem que enviar a partir ali de 15 de janeiro.
Vamos para mais um intervalo comercial. Voltamos rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. E fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A área tratada com baculovírus amplia produtividade. É o tema da nossa entrevista de hoje. Eu estou conversando com o engenheiro agrônomo Leandro Silva. A lagarta do cartucho é a principal praga do milho, né? E ela é capaz de reduzir a produção em até cerca de 50%. Isso conforme a Embrapa. Embrapa que, inclusive, tem parceria com vocês, né? Que soluções vocês apresentam para o controle dessa praga?
Perfeito, Divino. Foi até bom você citar. A Embrapa tem sido um parceiro já de longa data e grande parte dos produtos que a gente vem desenvolvendo são em parceria com a Embrapa. Sim, nós temos parceria também com outras instituições, mas a Embrapa tem sido um parceiro forte. Nós temos um produto já lançado, que foi o produto Destroyer, que é o produto à base de baculovírus específico para controle de lagarta do cartucho do milho, e que você bem frisou, né, é uma das mais importantes na cultura, mas É uma curiosidade também, não sei se é curiosidade para todos. Você tem uma plateia aí bem seleta, então, mas eu imagino que, né, seja de conhecimento aí que a lagarta do cartucho, na verdade, ela é uma das pragas mais importantes mundiais. Tá? Então, para ver a importância dela. Então, não só no milho, ela é muito polífaga. Então, ela ataca desde o milho, ataca a soja também, tem entrada no algodão, vai para o hortifruti. Ela é extremamente agressiva. E nós temos um produto que é o Destroyer, que é muito efetivo para manejar essa praga. E estamos também na esteira de desenvolvimento para uma outra espécie que é muito importante para o milho. Então, assim, quando a gente pensa em complexo de pragas, principalmente pensando em complexo de lagartas para milho, nós temos ali complexo de... Dá basicamente para dividir em dois grupos, duas categorias, as pragas lagartas de solo ou lagartas de parte aérea. As lagartas de solo são duas mais importantes, que é a Grotes Y, que é a lagarta rosca, mas essa ela não tem demonstrado uma grande importância em termos de Brasil, é muito esporádica. Uma outra lagarta de importância de solo é a lagarta elasmo, mas ela é muito de ocorrência muito regionalizada e também muito variável de ano para ano. Então tem ano que ela dá mais, tem ano que muito variável a questões climáticas. Então assim, não são tão importantes. Elas são importantes ali no início da cultura, como atacam plântulas, mas as lagartas de parte aérea, uma delas a gente já falou que é a lagarta do cartucho, e uma segunda que é a lagarta da espiga, que é a Helicovera parmigera. Né? E nós temos também desenvolvimento de um produto, também à base de baculovírus, para manejar essa lagarta. Esse produto, o lançamento dele, a previsão é para final desse ano, então ali provavelmente para safra-verão de 25 nós já teremos ele no mercado. Não tem nome definido ainda, provavelmente ele fica no guarda-chuva do Destroyer. Então, Destroyer SF é o produto que controla a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho. Muito provavelmente nós teremos o Destroyer HA, que é o produto que vai controlar a lagarta Helicoverpa, que ataca a espiga do milho. Então, são duas principais pragas de parte aérea, uma que ataca muito folha, causa muito dano em cartucho, e a outra que ataca a espiga, e aí é importante por quê? Porque o dano é direto no grão. Né? Então, quando tem um ataque dessa espécie lá, o agricultor sente já lá quase na saca, né? Que reduz, tira muita produtividade da lavoura.
Gostaria de saber de você, você já falou do uso, que só aumenta a adoção pelo produtor, não deixa de crescer, inclusive tem hora até que você disse que a empresa teve que frear um pouquinho para não perder as rédeas, né? Mas olhando para o futuro, quais são as perspectivas futuras para o uso do controle biológico no manejo de pragas na cultura do milho?
Bom, agora eu vou reforçar aquela questão da empolgação, né? E eu sou otimista por natureza, tá, Divino? Então, assim, as perspectivas são muito boas, E ela não só as perspectivas, mas quando a gente olha os dados históricos também, né? Como eu citei agora há pouco. Então, assim, o fechamento já diz que 2023 cresceu mais de 20%, 24 cresce também, né? Teve várias áreas que teve redução, decréscimo, mas biológico está ali firme, mantendo a taxa de crescimento acima de 20%. Isso eu estou falando de aspectos médios, né? Então a gente cresce mais, muito mais. Muitas empresas crescem muito mais do que 20% ao ano no Brasil. Tá? Então os dados históricos já mostram uma solidez muito forte já há mais de 5 anos, e as projeções futuras são melhores ainda, né? Por que são melhores ainda? Porque o que está movimentando o motor desse crescimento é a agenda global, e principalmente sustentabilidade, né? Então, que não há novidade para ninguém também, né? Muitos dizem que ESG é discurso, mas não é, está acontecendo na prática, dia após dia, não se para de falar nisso, só aumenta. Existe uma expectativa muito grande de crescimento no mercado americano, dos biológicos, ainda dos bioinsumos, e do europeu. Veja bem que engraçado, né? Quando a gente fala que aonde mais existia controle biológico era na Europa. Mas por quê? É um controle biológico diferente, que é estufa, ambiente controlado. Os grandes programas de controle biológico foram no Brasil, porque grandes áreas extensivas, né? Muito extensas. Então o Brasil se tornou muito rapidamente o maior, o que mais adota tecnologias biológicas no mundo. Mesmo que o biológico represente, olha só, curiosidade, né? Os bioinsumos ainda representam apenas 5% quando a gente pensa no total desse mercado no Brasil. Então veja o potencial de crescimento e demonstra, claro, o gigante que é o agro brasileiro, né? Então quando a gente pensa no Brasil, representa 5%, tem um crescimento projetado ainda muito grande para Estados Unidos e Europa, que o Brasil vai se favorecer disso porque muitas empresas e produtores brasileiros estão prontos para atender. E você no início falou que o nome Life Biological Control era bonito. Isso já fez parte da estratégia realmente de torná-la uma empresa global, né? Então ela já está modelada, já está desenhada para ser global. Embora hoje, se nós conseguirmos atingir o mercado do Mato Grosso, a gente já está muito satisfeito por hora, porque o Brasil é muito grande. Mas a estratégia é torná-la uma empresa global, porque a gente acredita muito nesse futuro promissor que você está falando, né?
Pedro, parabéns, vocês vão atingir sim, vocês vão ser uma empresa global em pouquíssimo tempo. Eu acho que a próxima vez que a gente conversar, você já vai falar assim, Divino, ó, já somos globais. Meu amigo, obrigado, foi um prazer, uma honra conversar contigo.
Eu que agradeço pela oportunidade, Divino, muito bom falar contigo. Essa foi a primeira vez que teve a oportunidade de falar pessoalmente, embora por vídeo, espero te encontrar pessoalmente. E parabéns pelo trabalho que só cresce porque realmente são conteúdos de muita qualidade que você tem trazido para fortalecer aí e divulgar, difundir boas tecnologias aí pelo agro brasileiro. Obrigado pela oportunidade e bora para frente, fazer um 2025 melhor que 24.
Bora para frente, vamos fazer. Eu conversei com o Leandro Silva, engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, tem MBA em gestão de empresas e finanças, é diretor comercial da Life Biological Control. E nós falamos a respeito dos baculovírus. A área tratada com baculovírus amplia a produtividade. Final do Morada no Campo. Espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.